Outubro Rosa, prevenidas somos mais. Seja sua própria heroína. Eu sou a Letícia Trevisol e estou junto com a Marconi na sua prevenção. Se toque, se cuide, se ame.
Marconi FM.
A doutora Daniela Serafim Couto Vieira vai estar palestrando, isso, trazendo explicações bem importantes para todas as mulheres e homens também, porque estão, isso, convidados. A palestra e jantar, Outubro Rosa, um toque pode salvar uma vida, é o tema.
São duas palestras. Eu acho que o nome das palestras, eles estavam, não tá nesse folder agora que está exposto, mas uma é o que é o patologista, e a outra, por que que o câncer de mama é tão prevalente, na verdade é o por que que esse câncer é tão prevalente. Então esse é o motivo da palestra, né? E ela é uma conversa, claro que é técnica, porque não tem como não falar assim, mas é uma palestra de uma forma leiga para explicar para as pessoas a importância de por que que ele é tão prevalente, né? O que que é prevalência? Prevalência são os casos de doença diagnosticados longo de um período de tempo.
Né?
Ele é o top do mundo.
Né?
Ele é o primeiro.
É o primeiro.
É o primeiro tumor maligno. Né? Porque o tumor pode ser benigno. Câncer é sempre maligno, se você usar o termo câncer. Se você usar o termo tumor ou neoplasia, você divide essa nomenclatura entre benigno e maligno. Então, ele é o primeiro tumor maligno na população feminina mundial.
E é preocupante, por isso, exatamente, que se a gente trata tanto, porque ele mata muita gente. Claro,
ele
que
mata na proporção dos diagnósticos tardios.
Perfeito, perfeito.
Essa é a grande chamada para a nossa conversa na semana que vem. E, além disso, qual o papel da arte do diagnóstico, né? O diagnóstico é uma arte. E eu vou mostrar essa pergunta que você fez no começo de como você faz o diagnóstico, né? Vem uma luz assim na nossa cabeça e a gente bota a mão e... Não, gente, é técnica, é ciência, é reprodutível. Todo caso vai ser analisado com um padrão metodológico semelhante. Então, o caso que entra, ele é avaliado da mesma forma do ponto de vista técnico. Os diagnósticos que diferem. Então, se eu vou avaliar um tecido de cabelo, eu vou fazer uma metodologia para avaliar cabelo.
O processo de avaliação é igual para todos.
Isso, isso. E o cuidado... as fases, os respeitos aos tempos, tudo é cuidado. Isso tudo ele é para cada paciente.
As pessoas, de uma forma geral, têm conhecimento suficiente sobre o papel da patologia no diagnóstico do câncer?
As pessoas leigas, não. Elas só sabem que existe o médico da biópsia, que é o patologista. Normalmente, as pessoas não têm esse conhecimento. Porque eu sempre explico para os pacientes que eu converso. Nós não atendemos pacientes diretamente, né? Nós atendemos médicos. Então, a nossa conversa é de médico para médico. A nossa função é laudar, é extrair daquela biópsia, daquela peça, daquele pedaço de tecido, daquela aspiração citológica, né? Daquele aspirado citológico, um diagnóstico por escrito que diga para o médico, seja cirurgião, oncologista, clínico, que esta paciente, ok, está curada, não, ela precisa de um tratamento complementar. Então, essa é a nossa função. A gente precisa ser claro o suficiente. É diferente de um laudo de sangue. O laudo de sangue, hoje você comeu açúcar, a sua glicemia sobe. Você vai lá fazer o diagnóstico da glicemia, ela vai estar alterada. Você vai fazer uma dietinha... Vai lá, diminui o seu sua taxa de glicêmica, então o seu exame modifica. Ele é variável, ele é labilidade, ele muda. Agora, um tumor vai ser sempre tumor. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Então, esse diagnóstico ele é para o resto da vida. Portanto, o diagnóstico de tumores. Portanto, ele precisa ser diagnosticado da forma mais precisa possível.
Doutora Daniela, patologista, 26 anos... de sala de aula, ensinando, formando novos médicos. Nessas centenas e milhares de análises feitas por você, por esse grupo de médicos, que casos assim você já pegou que exigiram realmente muito mais do que o normal? Já teve assim um desafio? Claro que ficam marcados, né?
Ficam casos marcadíssimos na minha vida. Marcadíssimos, envolvimentos. É que normalmente o patologista, o que eu falei, ele não atende o paciente, mas eu me envolvo. Então, não é ético você contar casos, mas eu vou contar casos do ponto de vista possível de falar das pessoas que me autorizaram a contar. Porque se cada caso que eu explicar uma pessoa conseguir fazer um diagnóstico, já serve a nossa conversa. Então, por exemplo, eu tenho um caso de um paciente que ele veio para nós com uma doença nesse osso aqui, ó, na mandíbula.
Certo.
Quando ele biopsiou, eu falei, isso aqui não é daqui, não é primário daqui. Isso veio da tireoide. Conversei com outro médico, falei, olha, isso aqui é metástase. Eu vou fazer mais umas análises e vou... Isso é metástase. Bom, então vamos chamar o paciente. Eu falei assim, não, eu vou chamar o paciente. Aí eu pego o telefone, eu tenho eu tenho isso dentro de mim. Eu pego, ó, eu preciso que o senhor venha aqui com a sua esposa, eu quero conversar com o senhor. E aí eu vou levar o senhor para fazer um ultrassom aqui no HU mesmo. E eu levei o paciente para fazer ultrassom no HU. E pedir um exame de sangue, porque eu sou médica. Não esqueçam que eu sou médica. Eu não sou só patologista, eu sou médica. Eu tenho essa capacidade. Eu tenho esse poder de pedir exames também. E aí, naquele ano... hoje o HU mudou muito. Hoje existe um fluxograma que não me permite mais tanto isso, mas, mesmo assim, naquela época me permitia, que era uma outra fase do HU. E eu falei, isso é da tireoide. Fui lá, fiz um exame da tireoide do paciente e ele tinha um tumor de tireoide. E naquele caso específico de tumor maligno de tireoide, ele marca, tem um marcador no sangue que a gente pesquisa e ele sinaliza. Então eu falei, eu vou encaminhar o senhor agora para esse cirurgião porque o senhor tem que tirar a tireoide. Então o paciente, além de ter tirado todo um pedaço daqui, porque era uma metástase, não tinha o que ele fazer, ele tinha que tirar.
Tinha que ser extraído.
Tinha, ele colocou uma peça de titânio, que foi feito lá no HU, uma mandíbula de titânio, e ele tirou a tireoide, e o paciente está bem, ele continua indo no HU, porque é esse o poder que a gente tem, o poder de laudar de forma correta e fazer com que o paciente tenha o melhor tratamento possível para aquela doença naquele momento.
Tem que ir exatamente lá na raiz do problema e...
Sim, porque se ele tratasse aqui e eu falasse, ah, é só um câncer. Bom, tudo bem, câncer, vai fazer rádio. E ninguém olhou, não se olha o pescoço, porque o tumor ele cresceu para dentro e não aparece, ele não apresenta uma lesão visível. E se um patologista não tivesse atento àquela metástase, por exemplo, desse um diagnóstico de, ah, é um carcinoma, pronto, acabou. Ele não teria ido, naquele momento, fazer o diagnóstico, ter dado tempo, apesar da doença ser uma doença avançada, ele pôde tratar. E ele continua indo tratar, ele vai me visitar sempre. Então, são casos que acabam vindo para mim e eu retorno e converso com os pacientes sempre.
Os exames ou as biópsias necessárias aqui no Sul, identificadas por médicos, só tem que fazer uma biópsia, todos vão para...
Não, em Criciúma a gente tem bons patologistas... Inclusive, alguns foram meus alunos. Tem laboratórios de anatomia patológica. Em Tubarão tem laboratórios de anatomia patológica. É uma pena que as cidades menores não tenham esses laboratórios, porque o laboratório ele precisa de um volume de trabalho. Né? Eu não posso ter... É diferente do volume de trabalho do laboratório clínico, que seria sangue, urina, fezes. É outro tipo de laboratório, é outro tipo de amostra.
Tem que ter volume de trabalho.
Tem que ter um volume de trabalho para compensar todo o investimento. Então, ele acaba ficando localizado em centros maiores, em cidades maiores. Então, as amostras que devem sair daqui têm que ir para o laboratório de patologia. Na medicina moderna, hoje... Não se admite um médico jogar o exame no lixo. Isso fica muito claro para o ouvinte, para todas as pessoas. Ah, eu tirei um pedacinho de pele, mas o médico falou que era benigno. Ele não tem este poder. Isso é um alerta muito sério. O médico que faz essa análise não avalia do ponto de vista macroscópico, que é olhar e dar o diagnóstico. Esse diagnóstico é reservado ao patologista, ao microscópio. Então, não se admite hoje na medicina moderna um médico cirurgião jogar uma amostra no lixo.
Um alerta importantíssimo para quem está ouvindo. Se ligue, hein? Se ligue, né?
Ninguém sabe o que tem naquela pele. Se tem uma doença benigna, uma doença maligna. E não é a macroscopia da peça que vai dar diagnóstico. É a microscopia. É o médico patologista. Isso é a maior lição de hoje para quem estiver escutando.
Como é que é feito a biópsia para os possíveis casos de câncer de mama?
A biópsia de mama, ela tem todo um protocolo internacional. Uhum. Então, a patologia mamária, que é o que eu faço duas coisas. Uhum. Eu faço patologia de cabeça e pescoço, que são as lesões de cabeça, de boca, toda lesão de cavidade oral, que é a parte mucosa molhada do lábio para dentro, até a região de laringe, cordas vocais e tireoide. Então, tudo que tiver nessa região, eu sou patologista desta área.
Tem muita conexão com os otorrinos, né?
Não, com cirurgiões de cabeça e pescoço. E com dentista, por incrível que pareça. O otorrino, ele trabalha com outra parte que também pode mandar para mim. Mas, na verdade, as doenças que eu analiso são as doenças da boca e do pescoço.
O otorrino, ele atua mais especificamente na área funcional dos órgãos da face? Ou seja,
o otorrino, ele opera nariz, ele opera a parte de ouvido, ouvido interno, ouvido médio, nariz, a parte da rinofaringe, que é a parte respiratória aqui atrás, que tem conexão, né? Uhum. Ele é um grande especialista, a gente tem um ex-urussanguense otorrino em Florianópolis maravilhoso, Juliano Cardoso, e eles são médicos altamente especializados, são cirurgiões.
O nosso nariz tem a ligação com...
Tem, por uma tuba. Uhum. Tuba de Eustáquio, se não me engano. Uhum. Teria que ver, mas é tuba de Eustáquio. Tem sim. Por isso que as infecções, elas de criança, elas... ficou com um resfriado, deu uma otite média. Elas são comunicantes, né?
O Outubro Rosa, a campanha criada há vários anos, tem estimulado bastante a sociedade, as mulheres a procurarem o diagnóstico precoce, né?
Tem. Agora, deixa eu conduzir essa resposta juntando com a resposta anterior que eu não terminei. Uhum. Então, como especialista de cabeça e pescoço e mama, então o diagnóstico da mama, ele tem crescido muito, principalmente desde 2000, que os cientistas começaram a descobrir proteínas dentro do tumor, que são coisas que, né, a gente não consegue ver na microscopia, são ultramicroscopia, né? Que são estruturas que desencadeiam as mutações nas células, que desencadeiam os cânceres. O câncer, ele não surge assim. Uhum. Ele surge por um excesso de produção dessas proteínas, que é um mau uso, um desequilíbrio do organismo. Eles podem ser geneticamente registrados dentro da assinatura gênica da pessoa. Uhum. Por exemplo, a história da Angelina Jolie, que era aquelas mutações que ela tinha, ela tirou as mamas. Então, ela era uma mulher que tinha uma chance de risco de 70% de desenvolver o câncer. Era muito alto. Mas isso é uma assinatura gênica para aquela doença. Só que o câncer de mama, ele é muito estudado no mundo, muito. E por ser muito estudado, ele tem protocolos. Toda mulher acima de 50 anos, ela, por orientação do Ministério da Saúde, mas não é só o Ministério da Saúde, é o mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde, ela prevê que essa mulher faça exames mamográficos. Não é melhor fazer uma ressonância magnética? Não é mais sensível? Sim, a ressonância, ela é muito cara, expõe a pessoa a uma radiação que desnecessária, diferente da mamografia, que é um exame de screening. O que é o screening? É que a população pode usar, que toda a população pode usar. Ela é um exame de acesso. Qualquer pessoa tem dinheiro, não tem dinheiro, porque o SUS provê isso. Então, as mulheres acima de 50 anos até 69 anos é a faixa de screening do SUS. Então, todas essas mulheres têm indicação de fazer mamografia anual ou bianual, dependendo de como ela se comporta pelos seus resultados. Uhum. A partir daí, quando eu tenho diagnósticos específicos da mamografia, que chama BIHADS, BIHADS 0, BIHADS 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu tenho indicações de determinados exames. Então, se eu tenho uma mulher com BIHADS 5, ela tem obrigatoriedade, indicação e deve ser encaminhada para o exame de core biópsia, que é o exame da biópsia por agulha grossa em um centro especializado, e essa biópsia é encaminhada para o patologista analisar. Então, eu recebo core biópsias semanais do HU, que é um centro de referência para a Grande Florianópolis, de segunda a sexta-feira, porque eu tenho mastologistas lá no HU que biopsiam todos os dias, de segunda a sexta-feira, pacientes com indicação de core biópsia.
Olha, eu sempre pergunto aqui aos médicos que vêm ao estúdio, pergunto a nutricionistas, enfim. Qual a influência maior na descoberta de um câncer? E aí, cânceres de uma forma geral, homens, mulheres, né? Nesse caso aqui, é câncer de mama, né? Hereditariedade genética, aquela marcação genética que você falou, né?
Existe, sim.
Ou o peso do nosso estilo de vida, alimentação?
É uma ótima pergunta. O câncer de mama, ele tem o câncer de mama esporádico e ele tem o geneticamente associado. Uhum. Além do esporádico, eu tenho o familiar, o risco familiar. É, uma coisa permeia a outra. Existe uma zona cinzenta muito difícil de você definir. Será que eu tive um câncer de mama esporádico porque a minha mãe teve um câncer de mama? Será que é uma doença geneticamente estabelecida pela minha família? É muito difícil você definir só na história. Mas tem alguns indicadores de história que ajudam e tem o estilo de vida. Existe uma associação muito grande de câncer de mama com falta de exercício, pessoas sedentárias, obesas. Obesidade, ela tem é uma doença, a obesidade. Uhum. Ela é uma doença de saúde pública, porque um paciente obeso é um paciente completamente desregulado do ponto de vista metabólico. Ele tem risco de diabetes, ele tem risco de hipertensão, ele tem risco de insuficiência cardíaca e ele é um paciente inflamado. Então, quando a gente consegue emagrecer uma pessoa, a gente desinflama essa pessoa. E a inflamação, ela é um agente precursor de muitas doenças que são silenciosas, ninguém vê. Então, sim, Bicudo, existe uma relação com hábito de vida, com sedentarismo, com álcool, consumo de álcool, com obesidade. E sim, existe uma relação familiar de parentes de primeiro grau, que você tem que ficar muito mais atenta para fazer os controles. Uhum. E sim, existe um risco de hereditariedade, que é o mínimo, mas existe. E aí esse mínimo precisaria ser diagnosticado de alguma forma. Mas tem que ter toda uma relação. Se a pessoa teve um câncer de mama antes dos 50 anos, se a pessoa teve um câncer de mama relacionado à bilateralidade, câncer de mama masculino, tudo isso tem que ser colocado pelo clínico. Então é um diagnóstico clínico, não é para a pessoa individual escutar o que eu estou falando e achar, meu Deus, será que eu vou ter câncer de mama? Não, isso você precisa ir no médico, num médico correto que faça o diagnóstico correto, ter hábitos de vida saudáveis, ter monitoramento da sua saúde, não só da mama, de toda a saúde, do ponto de vista clínico. Você quer viver quanto? Eu quero viver mais de 100 anos.
O câncer de mama nos homens, ele necessariamente atinge homens que têm mais carne, músculo?
Não tem nada a ver.
Obesos
ou não? Não, não. O câncer de mama masculino tem uma relação direta com a história familiar, com a história genética. Uhum, ponto. Uhum. Existe mutação, sim, que desenvolve câncer de mama. Só que o homem, ele tem uma mama no intraútero da mãe, a criança, o bebê, ele tem o mesmo padrão de mama. Quando vira um menino intraútero ou uma menina intraútero, eles têm o mesmo brotamento. Quando a menina nasce e começa a ter ação do hormônio ovariano, a mama feminina, ela se desenvolve muito mais. E a mama masculina fica como se ela estivesse dormente. Então, tem doenças da mama masculina que são relacionadas a hábitos de vida, hormônios. Vai na... Injeta hormônio exógeno, né, de alguma forma, para você ver o que acontece com a mama masculina. Ela cresce, ela vira uma, o que a gente chama de ginecomastia. E dentro da ginecomastia, que é quando a mama prolifera, do ponto de vista histológico, essa mama masculina ela pode desenvolver o que a gente chama de lesões pré-malignas, hiperplasias ductais, proliferação do estroma, e a gente tem riscos de cancerização dessa mama. Tá? Então, a mama masculina canceriza, sim. Ela é uma a cada 10... Um homem para cada 10 mulheres pode ter câncer de mama.
Oi, Bicudo, bom dia. Os dentistas também mandam fazer biópsia. O meu patrão, doutor Jorge Nagel, por exemplo...
Ai, Jorge, tesouro, conhece, né? Com certeza.
A Clara Jacinto é quem enviou, trabalha com ele há bastante tempo. Oi, Bicudo, bom dia. Pergunte para a doutora de onde vem... O ronco, se é coisa da garganta, não fale meu nome.
Não vou falar. Ó, primeiro, Jorge, sabes que eu sou tua fã, né? Sim, dentistas biopsiam, sim, existe essa boa relação entre dentistas e patologistas gerais, ou patologistas de cabeça e pescoço como eu, ou também existe o patologista dentista, tá? Que chama patologia bucal, tá? Existe isso. Segundo... Ronco. O ronco tem várias causas, não é uma causa única. E existe, quando a gente vai envelhecendo, essa parte do pescoço ela vai sofrendo um enfraquecimento dos músculos dessa região. E existem outras relações com a apneia do sono, que são funcionais, que precisa ser diagnosticado, por exemplo, pelo pneumologista, que faz medicina do sono. É uma especialidade dentro da pneumologia. Mas sim, ronco pode ter relação com várias situações anatômicas da cavidade oral, na verdade, da orofaringe. Mas que... não é a minha área, né? Então, eu não sei muito como ajudar.
Que tema importante. Olha, eu iria até às 13 horas, no final do programa.
Mas já acabamos o horário.
Entraria no Tarde Total aqui e ficaria conversando até, porque nós temos aqui hoje uma profissional médica, né? Patologista, cientista, professora há 26 anos, formadora de centenas de outros médicos, né? Uma líder que é o Diuro Sanga e que atua em Florianópolis. Ela sumiu do nosso convívio, Diuro Sanga, mas por uma grande e nobre causa. Mas hoje volta a convite aqui da Marconi, mas também a convite da ACIL, que na semana que vem, dia 18, na Pousada Amazon, oportuniza uma palestra importante.
Sim.
Oi, Bicudo. Parabéns a essa médica patologista, que explicação de valores. Nós conhecemos médicos e médicos, mas essa doutora está de parabéns, já é uma palestra. Marilda Ramos Macari, de Rio Dória, Treviso.
Oi, Marilda, um beijo para você e eu fico muito honrada com a sua percepção, muito obrigada. Um beijo, Marilda.
E o nosso muito obrigado a você por ter vindo. Teríamos... Nossa, eu coloquei tantas perguntas aqui na tela. Mas,
eu falo muito, Bicudo. Não esqueceu que eu queria ser jornalista?
Mas durante esse tempo que você ficou aqui, você explicou muito bem. E essa é a sua marca forte também, explicar bem. Aliás, faz parte da ética, né? Faz parte do profissionalismo. Trazer a melhor clareza possível como são os exames. Não tem talvez, né? Tem que ser sim ou não.
É sim ou não. É muito difícil. E quando é um talvez com explicação.
Exato.
Aí, não consigo fazer esse diagnóstico, por quê? Porque a amostra é insuficiente, porque a amostra sofreu autólise, porque eu preciso de dados clínicos, porque hoje o meio que eu tenho de fazer esse diagnóstico não é possível nesta amostra. Por ausência de conhecimento... A gente não deixa de fazer diagnóstico, porque a gente trabalha em grupo. O patologista não pode trabalhar sozinho. Não pode.
Eu preciso, é sempre um corpo.
Eu preciso ter um colega ou vários colegas. A nossa opinião ela não é definitiva, tem que deixar isso bem claro. O que é o não é o definitiva? Hoje eu posso te dar um diagnóstico que daqui a alguns anos no mundo modificou um pouco o padrão. Então eu posso rever o caso e atualizar se é necessário. A gente busca fazer as atualizações sempre.
Doutora Daniela Serafim Couto Vieira, Nosso muito obrigado.
Obrigada, né? Bicudo.
Oportunidade estando de Uruçanga de visitar a família também.
Ah, né? É, o paizinho e a mãezinha. É. Beijo, mãe, beijo, pai.
Antônio Carlos e a dona
Salete.
Isso mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado. E até semana que vem, né?
Até semana que vem. Te convido. Gente, eu vou convidar todo mundo. Posso convidar, Bicudo? Mas,
claro.
Vou fazer o jabá das meninas aqui.
Isso aí.
Porque eu não posso não fazer, né? Eu sou radialista também.
É verdade.
Então vamos lá. Então, a idealização dessa palestra é do Núcleo da Mulher Empreendedora, a CIL. A presidente é o meu amor, Joelma Fornaza. A executiva da CIL é a Jerusa Fontanella. A coordenadora do Núcleo, Georgia Bendo. Vice-coordenadora, Adriele Hoffman. Primeira secretária, Lara Tesouro Fornaza. E a segunda secretária, Tati da Costa. E eu quero agradecer vocês, os meninos aqui da Marconi. Meu Deus, sensacionais, Bicudo. Você é sensacional, você é o cara.
Bondade
Porque
sua.
Porque se a gente não puder falar e ensinar, do que adianta ter uma rádio tão forte que chegue nas pessoas? Eu nem sei onde, eu nem sabia que a gente chegava em entrevista, a gente está lá em entrevista.
Sim, muito mais do que isso.
Ah, então, pois
Vamos
é.
Vamos a Araranguá, Sombrio.
Sensacional, sensacional, sensacional. Muito obrigada, Bicudo.
Obrigado
Sempre que
a
você. Precisar, pode me chamar. Não sei se eu estarei pessoalmente, mas... Por telefone, a gente conversa. E a Tati do Patrick. Tati é sensacional. Obrigada, Tati. Um beijo, tá? Te amo.
Tenha certeza que chamaremos mais vezes, com certeza.
Pode
tá
me
bom?
Chamar que eu venho, igual carrapato. Cola igual carrapato.
Muito obrigada. Intervalo, a gente retorna já, já.
Outubro Rosa, saiba, um toque pode mudar a sua vida. Eu sou Ed Carlos de Resende e estou junto com a Marconi na sua prevenção. Se toque, se cuide, se ame.